e em verdade. É claro que se fosse para a gente esmiuçar e definir o que é adorador que adora em espírito, a gente poderia trazer vários atributos para um adorador que adora em espírito e em verdade. Como, por exemplo, a gente percebe na história de Paulo e Silas, que perto da meia-noite eles cantavam, louvavam e oravam hinos a Deus quando eles estavam presos. E a Bíblia diz que naquele momento a adoração deles, o clamor deles chama a atenção de Deus. Deus envia um terremoto, envia um anjo e quebra todas as cadeias. Então, um dos atributos de muitos que podemos definir é adorar em meio, é louvar, é cantar em meio à dificuldade, em meio à adversidade, né? Paulo e Silas estava preso, tinha apanhado muito, eles cantaram e adoraram o Senhor, louvaram, e isso chamou a atenção de Deus, porque sabemos que é fácil a gente adorar o Senhor quando está tudo bem, mas quando a gente está passando por algum problema é muito difícil adorarmos o Senhor. Então, um dos atributos, ou uma das características, se é assim que eu posso falar, de um verdadeiro adorador, é adorar mediante a situação que ele estiver enfrentando. Não é verdade? Só que, verdadeiro adorador, ele também é reconhecido não somente por louvar, ou por cantar, ou por adorar o Senhor, mediante a uma dificuldade. O verdadeiro adorador, ele também é reconhecido pelas suas ações. O verdadeiro adorador, ele também é reconhecido por suas atitudes ou por suas obras. Por suas obras dá para a gente transmitir se a gente é um verdadeiro adorador ou se não somos um verdadeiro adorador. Então, através de nossa ação, através de nossas ações, dá para a gente revelar para o céu e para todos que estão em nossa volta quem que nós somos. Escute, irmãos, a Bíblia diz, através da vida do apóstolo Tiago, que a fé sem obra, ela é morta. Ou seja, a fé sem ação, ela não é válida. E eu posso muito bem também aplicar esse argumento do apóstolo Tiago em um verdadeiro adorador. Ou seja, aquele que fala que é um verdadeiro adorador, porque falar que é falso adorador, ninguém fala. Todo mundo fala que é um verdadeiro adorador. Só que não basta somente a gente falar que somos verdadeiros adoradores. Como o apóstolo Tiago falou, não basta somente falar que tem fé. Tem que ter atitude, obras, mediante a fé que professamos, proferimos, que temos. Então, ser verdadeiro adorador também está condicionado à nossa atitude, às nossas ações. Não basta somente eu abrir a minha boca e falar que sou um verdadeiro adorador. Eu tenho que demonstrar, mediante as minhas atitudes, mediante as minhas ações, que verdadeiramente eu sou um adorador. Escute. E para a gente entender sobre atitude, sobre ação, nada mais e nada menos do que esse personagem que lemos aqui em 2 Samuel, que é Davi. Davi, ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E não foi à toa que Davi recebeu esse título. Por quê? Porque Davi, além de louvar, além de cantar, porque haja vista, para quem não sabe, que Davi era músico. Davi foi o escritor de uma grande parte do livro de Salmos. Para quem não sabe, Salmos é cântico, são hinos. Amém? Então, nós sabemos também que quando Saul estava atormentado, chamaram um jovem rapaz, cujo nome dele é Davi. Por quê? Porque ele tinha habilidade em tocar harpa. E ele tinha habilidade em cantar. Ou seja, Davi era músico. Então, chamavam Davi todas as vezes que Saul estava atormentado. E quando Davi chegava, Davi tocava a sua harpa. Ele dedilhava a sua harpa. E ele cantava. E todas as vezes que Davi dedilhava a harpa e que ele cantava, Saul se sentia aliviado. Ou seja, o espírito que perturbava, que atormentava Saul, quando ouvia um adorador de verdade louvar, não conseguia prevalecer ou permanecer aonde estava. Eu já quero abrir um parênteses nessa noite para dizer para a igreja: aonde está um verdadeiro adorador, não tem espírito das trevas que prevalece. Não, eu vou repetir: aonde está um adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade, não tem espírito do inferno perturbador que prevalece. Todas as vezes que ele dedilhava a harpa, o espírito que estava sobre Saul saía. Então, nós contemplamos através dessa história que Davi, ele era músico, ele era cantor. Então ele era um verdadeiro adorador porque cantava, porque louvava, mas também ele era um verdadeiro adorador por causa das suas ações, das suas atitudes. Por que que eu te afirmo que Davi era um verdadeiro adorador? Porque o único personagem na Bíblia que foi reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. Haja vista que Davi cometeu muitos erros na sua vida. Davi cometeu muitas falhas na sua vida. Falhas grosseiras. Todo mundo conhece a história de Davi. Davi chegou a adulterar. Davi praticamente foi o culpado pela morte do seu amigo, esposo da mulher que ele adulterou. Todo mundo conhece a história. Só que mediante a todas as falhas de Davi, ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi tinha algumas coisas na vida dele que era incomum. Tinha algo incomum na vida de Davi. Porque além dele cantar com toda a sua alma ao Senhor, além dele dedilhar o instrumento, dele tanger o instrumento, porque segundo a tradição judaica, há uma diferença entre tocar o instrumento e há uma diferença entre tanger o instrumento. A tradição diz que quando se tange um instrumento, está se tangindo um instrumento com uma alma, e quando toca, toca com os seus dedos. Então Davi, ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus e visto como um verdadeiro adorador, porque ele tangia o instrumento, ou seja, ele tocava com a sua alma o instrumento. Preste atenção. Mas não era só isso, ele também demonstrou mediante as suas ações, mediante as suas atitudes, que ele também era adorador. Então ele não demonstrou somente em cantar, ele não demonstrou somente com palavras que era verdadeiro adorador, ele demonstrou em ação, em atitude. Pastor, me explica para me entender, preste atenção. Ninguém sabia quem era Davi até que ele se encontrou com Golias, e todo mundo conhece a história. Todo mundo sabe que naquele momento, quando Deus honrou Davi, a Bíblia diz que Deus o exaltou. Ou seja, todas as pelejas que Davi subia, Davi saía vitorioso. Haja vista que depois que o gigante Golias caiu com testa no chão, a Bíblia diz que Saul toma Davi para estar próximo dele. Por quê, pastor? Porque Saul estava perturbado. Então a única forma de Saul ter paz era com Davi do seu lado. Então quando Saul viu que Davi derrubou um gigante aonde ninguém tinha coragem de ir contra ele, Saul não é bobo, irmão. Saul falou: fica do meu lado e seja o meu braço direito. A Bíblia diz, irmãos, queridos e amados irmãos, que a partir desse momento Deus começou a abençoar Davi. Deus começou a exaltar Davi. Todas as pelejas, todas as guerras que Davi subia, Davi saía vitorioso. Chegou a ponto do povo começar a bater palma e a começar a cantar, a falar, a proferir o nome de Davi, a ponto de deixar o próprio rei Saul de lado. E o rei Saul, quando viu que todo o povo aplaudia Davi, que todo o povo gostava de Davi, quando Saul começou a perceber que Davi começou a crescer, que Davi começou a conquistar até mesmo os soldados de Saul, Saul ficou revoltado, irmãos. Saul ficou, ele já estava endemoniado. ele ficou pior ainda. Dessa vez eu creio que não foi o espírito mal que entrou nele, foi ele que entrou no espírito mal. Quando ele começou a ver Davi ser abençoado, quando ele começou a ver Davi ser exaltado, ou seja, quando ele começou a ver Deus honrar Davi, quando ele começou a ver Deus coroar Davi com vitória. Sabe por quê, irmão? Porque Saul tinha um trono, mas Davi tinha unção. E o que faz a diferença não é estar sentado no trono, o que faz a diferença é ter a unção. Preste atenção, quando Davi falhava, quando Davi pecava, quando Davi cometia um delito, preste atenção, Davi descia no templo, ajoelhava-se, prostava, rasgava suas vestes, vestia de pano de saco, e Davi falava assim, ó, aleluia, Senhor, pode tirar o reino, pode tirar a coroa, pode tirar o trono, pode tirar a glória, pode tirar a fama, mas uma coisa eu te peço, Senhor, não tira de mim o teu Espírito, oh glória. Escute, daí dá para você tirar uma conclusão, que aquele homem era diferente. Mediante a tantas falhas dele, ele era diferente. Aleluia, a glória do trono não chamava a atenção dele, a riqueza do trono não chamava a atenção dele, a fama do trono não chamava a atenção dele. O que mais chamava a atenção de Davi era a unção. Enquanto Saul estava preocupado em o povo bater palma para ele, enquanto Saul estava preocupado com a glória do povo, Davi estava preocupado com a unção. E quem tem a unção vai triunfando, quem tem a unção vai conquistando, quem tem a unção vai sendo abençoado, quem tem a unção vai sendo honrado, quem tem a unção vai sendo exaltado, aleluia. Só que quem não tem a unção, quando vê alguém que tem a unção sendo exaltado, tem o pior sentimento de todos, sabe qual é? É um sentimento chamado inveja, aleluia. Quando Davi começou a ser coroado pelo Senhor, ser abençoado pelo Senhor, quando Saul viu que Davi estava crescendo, o que que Saul teve de Davi? Teve inveja. Por quê? Porque Davi não tinha o trono, Davi não tinha a coroa dele, Davi não tinha a armadura dele, Davi não tinha a lança dele, mas Davi tinha a unção. Então aquele que tem a unção destaca, e aquele que não tem a unção tem inveja de quem tem a unção. Você já está entendendo, irmão? Aleluia! Aquele que tem a unção, ele é diferente, aonde ele chega, ele é diferente. Agora aquele que não tem unção pode ter carro bom, pode ter casa boa, pode ganhar bem, pode ter rios de dinheiro na conta bancária, mas aquele que não tem unção nunca vai estar satisfeito. E quando vê um pequenininho que tem unção, mesmo que não tem nenhum carro para andar, fica com inveja dele. Por quê? Porque ele tem uma luz que brilha que ele não tem. Escute. Então quando Saul deixou esse sentimento chamado inveja entrar no seu coração, haja vista que não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de alguém que foi ungido pelo Senhor. Saul não era, irmão, uma pessoa qualquer. Saul foi ungido por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus, levantado por Deus, e foi Deus que colocou Saul no trono e no reinado de Israel. Saul não era qualquer pessoa. Então daqui nós podemos já tirar uma conclusão, que independente de ser crente, de ser ungido, de estar no trono, de ser usado por Deus, de estar em cima, independente disso, se der bobeira e der lugar, Satanás entra no coração. Satanás entrou no coração de Saul, mesmo ele no trono, mesmo sendo ungido, mesmo sendo rei, e Satanás entra no coração dele e coloca um sentimento no coração dele chamado inveja. Quando ele vê Davi sendo vitorioso, o que que ele começa a fazer? Começa a perseguir Davi, começa a querer puxar o tapete de Davi. Ele tenta de todas as formas, ele tenta matar Davi de todo jeito. Ele vai atrás de Davi, ele levanta falsa contra Davi, ele levanta armadilha contra Davi, ele tenta investir na vida de Davi de todo jeito. E Davi, irmão, estava do lado dele, agora não está mais. Davi virou um fugitivo. A história diz que Davi ficou fugido de Saul cerca de 10 anos. Escute, irmão, cerca de 10 anos Davi ficou fugindo de Saul. Preste atenção, é um bom tempo.
é um longo período de um homem fugindo do outro. Saul, irmão, queria matar Davi. Saul era rei. E Saul perseguia Davi de todas as formas. Saul queria a vida de Davi de todo jeito. Por quê? Saul não estava satisfeito, aleluia, com a unção que estava sobre Davi. Só que daí nós começamos a contemplar que o verdadeiro adorador, ele é diferente, meu filho. O verdadeiro adorador, ele manifesta através das suas atitudes o porquê que ele é verdadeiro adorador, o porquê que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Aqui cai como uma luva nessa mensagem o que Jesus falou em Mateus no capítulo 5 que acabamos de ler. O que que Jesus falou? Ama os vossos inimigos e ora por aqueles que vos perseguem. Que recompensa tem você amar somente quem te ama? Que recompensa tem você cumprimentar só quem te faz o bem? Jesus falou, não, você tem que mostrar que você é diferente. É dessa forma, através das suas atitudes, que você vai mostrar para todo mundo que está em sua volta e para os céus que você é um verdadeiro adorador. É quando você começa a amar quem te persegue, é quando você começa a amar os seus inimigos e orar por quem te persegue. É aí, irmão, que se destaca aquele que é verdadeiro. É aí, querido, aleluia, que é apresentado por Deus aquele que é verdadeiro, irmão. Porque a Bíblia diz que é necessário que venha um escândalo. Ou seja, vou trocar em miúdo para você entender. A Bíblia diz que é necessário que no meio da igreja surge problema, surge atrito, surge montinho, surge inveja, surge perseguição, surge muitas coisas no meio da igreja. Sabe por que o Senhor permite que surge tudo isso no meio da igreja? É porque é em meio a toda essa perseguição é que vai revelar quem é verdadeiro e quem não é. Porque quem não é verdadeiro, você percebe logo a reação dele quando ele é atingido. Quem não é verdadeiro, você percebe a reação dele quando ele é maltratado. Ou seja, aquele que é maltratado, que não é verdadeiro adorador, ele quer devolver com a mesma moeda. Mas aqui nós aprendemos com Davi o tanto que ele era diferente. Saul estava perseguindo ele, Saul queria matar ele, Saul queria destruir a vida dele. Mas a Bíblia diz assim, queridos e amados irmãos, em 2 Samuel no capítulo 1, que quando veio a notícia para Davi que Saul tinha morrido, a Bíblia diz que Davi, queridos e amados irmãos, quando soube da notícia, o que que Davi fez? Davi rasgou as suas vestes, entrou para dentro do templo e começou a chorar. Ele entra para dentro do templo e começa a jejuar pela vida de Saul. Ele começa a chorar pela vida de Saul. Daí você tira uma conclusão que o coração desse homem era diferente. Por isso que era um homem segundo o coração de Deus. Daí você tira uma conclusão que ele era um verdadeiro adorador, porque estava sendo perseguido, estava sendo caluniado, estava de todas as formas. Saul queria arrebentar com ele, mas quando ele soube da morte de Saul, ele chora. Por quê? Ele não gosta da morte de Saul. Eu te provo isso no mesmo capítulo 1 de 2 Samuel. O texto diz que a pessoa que trouxe a notícia para Davi que Saul tinha morrido, sabe o que que Davi fez? Davi falou assim, ó, falou para os soldados que estavam com ele: pega essa pessoa e mata ela. Isso, irmão, não assusta não. Davi mandou matar a pessoa que trouxe a notícia que Saul tinha morrido. Olha só para você ver o tanto que ele não gostou da notícia que Saul tinha morrido. Ou seja, aquele que perseguia ele, aquele que declarou guerra contra ele, aquele que declarou que era inimigo dele, quando Davi fica sabendo que Saul tinha morrido, Davi desespera, irmão, Davi cai em pranto, Davi começa a chorar, Davi começa a jejuar, Davi rasga suas vestes e Davi manda matar quem trouxe a notícia. Ou seja, Davi estava mostrando para nós, querido, o que Jesus mais tarde iria falar. Ele estava mostrando para nós o seguinte: para você ser verdadeiro adorador, para você ter um coração segundo o coração de Deus, você tem que aprender a amar quem está te perseguindo, você tem que aprender a amar quem está te odiando, você tem que aprender a amar o seu inimigo. Saul foi inimigo declarado de Davi, mas quando Davi ouviu que ele tinha morrido, Davi cai no choro. Agora eu prego, eu começo a pregar agora, irmão. Tem muita gente nos dias de hoje que, se o seu inimigo acontecer alguma coisa com ele, tem muita gente que dá gargalhada, faz festa, solta foguete, assa carne, aleluia. Tem muita gente no meio da igreja que, se acontecer alguma coisa com o seu inimigo, se o seu inimigo cair na fé, se o seu inimigo levar um prejuízo, se o seu inimigo sofrer com alguma doença, tem muita gente no meio da igreja que vai ficar feliz, vai sorrir, aleluia. Tem alguns que ainda falam assim, ó, eu vou dizer para você, irmão, mas não fala para ninguém. Tem alguns que ainda falam desse jeito assim, ó, ah, é porque tocou no ungido de Deus, é porque falou do ungido de Deus, é por isso que está pagando o preço, aleluia. Tem outros que falam assim, olha aí, tá vendo? Foi se levantar contra a minha vida, eu sou o xodózinho, o dodózinho de Deus, Jesus me ama, Deus me ama. Até parece que Deus também não ama o seu irmão, né, meu filho? Até parece que Deus ama só você, até parece que Deus tem zelo só por você. Engano seu, meu filho. Do jeito que Deus te ama, ele ama o teu irmão, ele ama o teu próximo. Para com essa balela de falar Deus me ama, não toca na minha vida, não fala da minha vida. Cuidado, porque Deus vai te matar, Deus vai descer a espada, Deus vai te pegar. Sabe o que, é que o meu Jesus está dizendo nessa noite? O meu Senhor está dizendo: convertei-vos, raça de víbora, porque tu fala que adora o Senhor com a sua boca, com o seu lábio, mas o seu coração está longe. O meu Jesus está dizendo nessa noite: mostra que você é diferente. Aquele que te persegue, aquele que te odeia, aquele que fala mal de você, procura ele, pega na mão dele, dá um abraço nele, mostra que você é diferente. Mas agora não é isso que a gente vê. Estou jogando indireta em ninguém. Isso é uma direta mesmo, não é indireta não. Eu sou pastor e conheço a igreja que eu pastoreio. Eu sou pastor e conheço as ovelhas que eu pastoreio. Ah, pastor, por que o senhor não chama no canto e fala individual? Porque tem que ser para todo mundo. Tem que ser para todo rebanho. Porque o que mais eu vejo aqui dentro da igreja é fulano torcendo o nariz quando vê o outro. É fulano fazendo cara feia quando vê o outro que está falando mal dele. Tem alguns que pegam o microfone e começam a descarregar na igreja, achando que é o dodóizinho de Jesus. Irmão, o que mais vejo é isso aqui dentro. Pessoas entram dentro da igreja, adora, louva, canta, adora, louva, canta, adora. Aí quando vê uma pessoa que talvez falou mal dela, ou perseguiu, ou fez alguma coisa que o ofendeu, sabe o que é que faz? Vira a cara, finge que não está vendo. Tem alguns que não dá conta nem de disfarçar. Está ficando feio, meu filho. Todo mundo está vendo que quando você vê o teu irmão que te fez o mal, seu semblante muda, a sua expressão corporal muda, todo mundo nota. Vamos parar com essa palhaçada, irmão. Aí eu sou crente, o que adianta bater no peito e falar que é crente? Hoje é noite de ceia. O que adianta falar que é crente, irmão? E quando alguém te aborrece, quando alguém te faz o mal, quando alguém te persegue, você quer descarregar na pessoa? Ainda tem uns que dizem assim, ó, ah, eu deixa eu no meu canto, vou ficar no meu canto. Que negócio de canto? Fica no canto do mundo. Dentro da igreja tem esse negócio de ficar no meu canto. Dentro da igreja você é luz, você é sal. Então, se tem alguém dentro da igreja que te aborreceu, que te fez o mal, vai atrás da pessoa, mesmo que ela não quer te receber, mesmo que ela vai te humilhar, pega na mão, abraça, mostra que você é verdadeiro. Chega de falsidade na igreja do Senhor Jesus. Depois não vai apresentar diante de Deus e dizer que eu não ensinei e nem preguei isso. O sangue das tuas mãos o Senhor não vai cobrar de mim. Vamos parar com esse negócio. Amém, porque fulano fez isso e isso, aquilo de errado. É porque fulano de tal pisou no meu calo. É porque Beltrano me ofendeu. É porque Beltrano me xingou. Aí você vai xingar também? você vai ficar de mal também? Você vai afastar da pessoa também? Quem é você? O que você tem dentro de você? É o Espírito de Deus ou é o Espírito do diabo? Irmão, o Senhor não está preocupado com vozinha afinada. O Senhor não está preocupado com quem prega bonito. O Senhor não está preocupado com quem ora bonito. O Senhor não está preocupado se o seu carro é bom, se a sua casa é boa. O Senhor está preocupado com o que está dentro do seu coração e da sua mente. Quem é você quando alguém te aborrece? Irmão, pelo amor de Deus, querido. Pelo amor de Deus, igreja. Se continuar desse jeito, vai descer para o abismo. É por isso que o Senhor falou que lá no céu vai ter uma grande surpresa. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Ah, pastor, mas porque fulano me fez o mal. Fulano não gosta de mim. Aí você também não vai gostar de fulano? Davi estava sendo perseguido por Saul. Mas quando Davi ficou sabendo que Saul tinha morrido, Davi chorou. Davi mandou matar quem trouxe a notícia. Davi não se alegrou com a morte do seu inimigo. Isso é que é amar o nosso inimigo. Irmão, não adianta você só cumprimentar quem te cumprimenta. Não adianta você só amar quem te ama. Não adianta você abraçar só quem te abraça. Não adianta você pegar na mão só de quem te dá a mão. Os pecadores faz isso. O cheirador faz isso. Os maconheiros faz isso. As prostitutas faz isso. Os traficantes faz isso. Eu já fui do tráfico. E lá o sistema é bruto, irmão. Só que quem é de responsa no tráfico, como eles falam, é considerado. É considerado. Ou seja, quem faz o bem no tráfico lá fora é recompensado. Agora quem faz o mal lá fora morre. Dentro da igreja está do mesmo jeito. Quando um irmão faz o mal com o outro, quer matar o irmão.